ouvintes da Rádio Cabiúna, né, toda a região, é muito importante falar com todos vocês. Então, nós nos deparamos esta última semana com o governador Ratinho Júnior enviando para a Assembleia Legislativa o congelamento do salário dos servidores, assim como de outros direitos de carreira. Isso é muito ruim, até porque faz mais de 4 anos que os servidores do Estado do Paraná não têm nem o reajuste da inflação, né? Reajuste de salário, é recomposição de salário. E nós entendemos que essa medida do governador, ela é completamente ilegal, além de ser muito injusta por conta dessa defasagem salarial que nós já temos, né? Então, queria começar colocando toda essa situação que o Fórum das Entidades Sindicais já está se movimentando. Hoje já temos reunião com lideranças na Assembleia Legislativa e também queremos dialogar com o governo, porque infelizmente o governo tem tomado todas as atitudes sem nenhum debate com servidores, desde que o governador Ratinho Júnior iniciou o seu mandato como governador do Estado do Paraná, o que é uma pena, porque nós estamos sempre dispostos ao diálogo.
Professora, eu ia até perguntar isso, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo, não é nem no Paraná, nem no Brasil, é no mundo. Muita gente desempregados, é muita gente com redução de salários. Se era oportuno, né, nesse momento, se talvez não falta um pouco de sensibilidade. Só que aí a senhora me vem e me diz que já vem há 4 anos sem ter, no mínimo, a reposição, não é nem aumento.
Então, é importante a gente colocar isso, né? Porque parece que nós estamos insensíveis a este momento de pandemia, o que não é verdade, né? Veja que nós não travamos um debate intenso esse ano sobre data base. Nós mandamos documento ao governo dizendo exatamente que compreendemos este momento de pandemia que assola o mundo, né? E aqui no estado do Paraná estamos vendo crescimento, né, deste processo. Entendemos que a saúde é o que mais precisa de recursos, aliás, recebeu recursos do governo federal. Tem várias medidas que foram tomadas que nós apoiamos essas medidas, mas não é possível agora que depois de uma greve como a greve do ano passado, por falta de diálogo, não foi porque a gente gosta de fazer greve, não, foi por falta de diálogo, o governador enviou um projeto à Assembleia Legislativa onde parcelou 5% em 3 anos. Veja bem, foi 2% esse ano em janeiro e agora ele já quer suspender o 1,5% do próximo ano e 1,5% de 2023. Então, é um absurdo isso. Nós tivemos o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Ou seja, 2% de reposição salarial da inflação, de mais de 18% de perda, e, ao mesmo tempo, tivemos 3% de desconto previdenciário. Então, nós tivemos prejuízo, mais uma vez. Então, essa insensibilidade não pode ficar por parte do governo. É importante que a gente dialogue isso com toda a sociedade, com toda a nossa categoria, porque defender o serviço público é defender a escola pública, defender a saúde pública, defender a segurança, defender as universidades. E não é possível que o governador tome as atitudes sem conversar com os servidores e servidoras.
A senhora tem tentado, ou vocês têm tentado conversar através do secretário de Educação, o secretário Renato Feder, porque me parece que ele é uma pessoa assim, mais acessível, é jovem, se bem que o governador também é jovem, ou não tem tido diálogo?
Olha, na Secretaria de Educação, como nas demais secretarias da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Segurança Pública, então, esse debate sobre questões financeiras dos servidores, todos os secretários dizem que não são com eles, que eles não têm autoridade e autonomia para debater esses temas, inclusive o secretário de Educação. Mas aí também a Casa Civil e o próprio governador não conversam com ninguém. Este ano, o Fórum dos Servidores já enviou mais de 5 ofícios ao governo do Estado, pedindo reunião, pedindo para fazer o debate. Já fizemos vários documentos e não estamos tendo nenhum ouvido no Palácio Iguaçu, a não ser quando você tem é o embate já com uma proposta dessa, sem nenhum debate com a sociedade e nem com os servidores. Então, nós precisamos reagir. Não é possível que sejamos tão atacados, sem nenhum debate, e que fiquemos calados, sabendo de que o governo não vai quebrar, que não tem essa situação, que as receitas do Estado estão sendo recompostas pela Lei 173 Nacional, que é o auxílio aos estados e municípios, e que o governador faça um discurso que não é condizente com a realidade. Por isso, Serginho, que a gente tem que fazer a luta, né? Não é fácil.
Bom, professor, a gente nunca tira o direito de ninguém é brigar pelos seus interesses. Nunca. E pior, a falta de diálogo. Pelo menos recebesse, ouvisse. Pelo visto, não é nem pelo 1,5%. É mais pela falta de diálogo ou desrespeito, por exemplo, com a classe. Seria isso?
Exatamente, né? Nós nos sentimos muito desrespeitados porque nós somos 280 mil servidores no estado do Paraná. São esses servidores que estão nos postos de saúde, nos hospitais, nas escolas públicas, nas ruas, no caso da polícia militar, da polícia civil, nas universidades, os agentes do meio ambiente, a vigilância sanitária. Somos nós que estamos em todos os lugares. E nos sentimos imensamente desrespeitados pela falta de diálogo. Por exemplo, Serginho, nós queremos debater com o governador por que todo ano o governador dá 12 bilhões de isenção fiscal, principalmente aos grandes empresários e aos grandes latifundiários do Paraná, que é dinheiro também do povo paranaense, e não pode discutir conosco. Essas situações todas, nós já levantamos isso mais de uma vez, e não temos qualquer retorno do governo do estado. É muito desrespeitoso, né? Tanto que para votar a previdência dos servidores no ano passado, o governo de novo nos agrediu com bombas, saiu correndo para a ópera de arame. É muito ruim essa relação. E não é por falta de tentativa da parte dos servidores, eu quero deixar isso muito claro.
É, só para deixar bem claro, a senhora está falando em nome de todos os servidores estaduais. Bom, professora, o que vocês estão vendo, analisando e esperando o atual momento da educação?
Olha, nós temos muitas lutas na educação. Neste momento, em nível nacional, nós precisamos aprovar o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, prometeu que vai colocar em votação essa semana, porque o Fundo de Valorização do Magistério acaba em 31 de dezembro. E sem Fundeb, nenhum município, nenhum estado sobrevive. Então, é uma luta de todos os educadores, inclusive de prefeitos, né, de secretários municipais, de governadores, para que se aprove o Fundeb. Segundo, que a gente vive um momento difícil das aulas remotas. E esse debate também está muito truncado com o governo do estado e também, muitas vezes, com o prefeito. Nenhum educador se nega a fazer um debate da necessidade de manter vínculo com os alunos. Mas é uma falácia que isso possa ensinar significativamente nossos alunos com conteúdos novos, né? Nós precisamos ter uma outra metodologia de trabalho e é importante também que o secretário de Educação ouça o sindicato, assim como os prefeitos também dialoguem nos seus municípios. É claro que a educação infantil não tem nenhuma condição das aulas remotas, né? Nós precisamos enfrentar este período de forma muito unificada, recompor os conteúdos quando a gente tiver condições seguras de retorno. Como muita gente diz assim, ah, é um ano perdido. Não, não é um ano perdido. É um ano que nós temos que cuidar das vidas, de todos e todas. Se estivermos vivos o ano que vem, assim que tiver uma vacina, vamos nos cuidando e vamos recuperar todos esses períodos, né, com os conteúdos, com os conhecimentos, com aquilo que é necessário. Eu queria acalmar o coração de todo mundo para que a gente possa agir coletivamente.
Já estamos trabalhando, quando eu falo nós, as autoridades, vocês, para o retorno das aulas presenciais em setembro. Pelo menos há esse otimismo. Vocês acreditam?
A PP tem participado de um grupo do comitê, né, que tem debatido isso, houve uma reunião. Também estamos nacionalmente muito precavidos, muito preocupados, Alguns estados que disseram que iam começar agora em agosto já suspenderam o retorno. Isso tem que ser feito com muita cautela, muita cautela, né? Nós temos que esperar esse processo de pico, nós temos que saber como pode ser o retorno de forma muito segura, nós temos que nos organizar para que a gente não tenha um processo mais trágico, né? Já está muito difícil, então é preciso reorganizar. E conversando muito, com muita calma, os gestores, os educadores de todo o país. Tem que ter muita abertura para o diálogo, os pais e mães, os estudantes. Eles não podem ficar também fora desses debates. É muito importante que os governos, tanto municipal quanto estadual, quanto as câmaras municipais, como a Assembleia Legislativa, reconheçam a necessidade de se fazer um trabalho conjunto.
Bom, professora, muito obrigado pela participação da senhora aqui dentro do jornal Operação Cidade e que vocês tenham êxito, ou que pelo menos consigam, né, uma conversa para que cada um exponha os seus pontos.
Exatamente, Sérgio. Eu quero agradecer, né, poder falar na rádio, poder falar com todos os ouvintes aí de Bandeirantes e região. Muito obrigada.